No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre o novo ensino médio que não avançou e vem prejudicando professores e estudantes. A gente fala também, Caixa libera abono para PIS do PIS-PASEP para nascidos em setembro e outubro.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT começa agora, então, falando sobre o novo ensino médio que não avançou e vem prejudicando professores e estudantes. O NEM, chamado NEM, né, na sigla NEM, NEM, Novo Ensino Médio, aprovado pelo Congresso Nacional na última semana, depois de sucessivos ajustes, não avançou nas propostas que os trabalhadores e trabalhadoras da educação pública defendiam. Depois de 9 meses em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o texto agora vai seguir para a sanção do presidente Lula. Conduzido pelo presidente da Câmara, do Arthur Lira, deputado Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, a reforma foi aprovada no dia 9 de julho com o parecer do relator Mendonça Filho, que é do União de Pernambuco, que foi ministro da Educação e coautor da medida provisória 746 de 2016, que deu origem a essa nefasta reforma do ensino médio no governo do golpista Michel Temer, do MDB de São Paulo. De acordo com o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Heleno Araújo, além de prejudicar os educadores e as educadoras, os estudantes também serão penalizados com o novo ensino médio porque, entre outras mudanças, o relatório de Mendonça Filho colocou uma dualidade na questão da educação profissional. A gente vai ver o que muda já já. O dirigente, né, o Heleno Araújo, presidente da CNTE, repito, diz que mantém-se a característica de que a formação geral básica vai ser de no mínimo 1.800 horas para os cursos técnicos e aquele aluno que não for fazer os cursos técnicos diretamente pode chegar às 2.400 horas. Então divide o espaço de ocupação de atuação dos jovens. Para ele, com a aprovação da proposta, a educação brasileira viveu mais um ataque e mais um retrocesso porque desconsiderou boa parte dos avanços conquistados na versão aprovada pelo Senado a partir do relatório da senadora Dorinha, que é do União de Tocantins, o que revela os interesses obstinados e quase ocultos por detrás daquele projeto. Helena avalia ainda que há prejuízo na questão do financiamento na nova proposta de ensino, o que pode comprometer os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Ele diz, os prejuízos são grandes na questão do financiamento porque abre-se a possibilidade de se desviar recursos públicos do Fundeb para o Sistema S, que entra nessa questão dos custos. Então, é desvio de recursos, ele diz. Desvio de dinheiro público. A lei ainda termina estimulando ou acelerando o processo de privatização das escolas públicas. Bom, o projeto aprovado prevê a aplicação de todas as mudanças já para o ano de 2025, no caso de alunos que ingressam no ensino médio. Aqueles que já estiverem com o ensino médio em curso vão ter um período de transição. No texto aprovado, a carga horária da formação geral básica nos 3 anos de ensino médio vai voltar a ser de 2.400 horas. Outras 600 horas obrigatórias deverão ser preenchidas com disciplinas dos itinerários formativos, nos quais há disciplinas opcionais à escolha do aluno. A carga horária total vai ser de, então, 3 mil horas. 1.000 horas para cada aluno, divididas em 200 dias letivos de 5 horas cada. A reforma que segue para a sanção presidencial aumentou para 2.100 horas a formação geral básica também no ensino médio. As demais 900 horas, para serem completas as 3 mil, devem ser dedicadas ao ensino profissionalizante. No final, a Câmara rejeitou a proposta aprovada no Senado que previa a possibilidade de que o ensino técnico chegasse a 3.600 horas. Essa reforma absorve também cursos de curta duração, que segundo Heleno Araújo, esses cursos não têm nada a ver com o currículo da escola e estimulam o trabalho precoce de baixa remuneração para os jovens brasileiros. Os congressistas, os parlamentares decidiram também rejeitar parte das mudanças feitas pelo Senado, como a inclusão da língua espanhola como componente curricular obrigatório. O Heleno Araújo disse o seguinte, que para nós, professores, para os professores, o fato de não se garantir a língua espanhola traz um prejuízo para uma parte da categoria e quebra a possibilidade de se ter uma integração latino-americana. na nossa região, ele diz, que todo mundo fala espanhol, menos o Brasil, manteve como opcional o ensino, né, da língua espanhola, sem garantir a obrigatoriedade como é a língua inglesa e mantém o critério do notório saber. A reforma do ensino médio começou em 2017, depois do golpe político contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. O governo de Michel Temer, em uma direção absolutamente oposta ao programa político eleito nas urnas de 2014, decidiu impor, via medida provisória, uma reforma do ensino médio com profundas alterações curriculares no Brasil, e é o que a gente está vendo agora.
Notícias.
O Jornal da CUT agora fala sobre economia. A economia brasileira cresceu 0,25% em maio, segundo dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, dia 15. Esse IBC-BR é um dos principais sinalizadores do Produto Interno Bruto, o PIB, do país. Com isso, o índice observado em maio ficou em 148,86 pontos. Fora de estações, né, dessazonalizado, como se diz, o índice sobe para 149,6 pontos. Em abril, o índice fora de estação era 149,23%. Na comparação com maio de 2023, quando esse índice estava em 146,95 pontos, a alta chega a 1,3%. No acumulado do ano, de janeiro a maio, a alta é de 2,01% e nos últimos 12 meses a alta chega a 1,66%. Além de indicar a expansão da economia, esse IBC-BR, esse índice, é também uma das referências adotadas pelo Banco Central para a definição da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. A gente lembra que a próxima reunião vai ser no final deste mês, no final do mês de julho, e como o índice está bom, né, como o índice está aí mostrando aspectos positivos, a gente espera que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, bote a mão na consciência e baixe a taxa de juros Selic, que hoje está em 10,5%, continua muito prejudicial para a economia no país, porque interfere em tudo, inclusive nas dívidas que nós, brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, temos com cartão de crédito e várias outras. Enfim, é um índice também, né? A taxa Selic alta, ela também prejudica a produção do país, não gera investimento, não gera renda. Enfim, a gente espera que ele realmente bote a mão na consciência e baixe essa taxa, como vinha acontecendo até o mês passado, quando ele decidiu manter, né? Decidiu não baixar, mas vinha, ainda que a conta gotas, baixando a taxa de juros do país. Bom, cerca de 4,2 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em setembro e outubro podem sacar a partir, né, de ontem, segunda-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, o governo vai liberar 4,52 bilhões de reais, dos quais 3,9 bilhões são para o PIS e 620 milhões para o PASEP. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro até 15 de agosto. Então, a partir dessas, já desde essa segunda-feira, dia 15, quem nasceu em setembro e outubro já pode sacar os seus valores do abono salarial do PIS e do PASEP. Esse mês, a gente lembra, né, o pagamento continua a ser antecipado aos trabalhadores do Rio Grande do Sul que nascem em setembro e dezembro, de setembro a dezembro, e que regularizaram a situação depois do dia 15 de maio. Lá no Rio Grande do Sul serão beneficiados 5.426 trabalhadores com cerca de 5,67 milhões de reais. Em maio e junho, cerca de 760 mil trabalhadores do estado, afetado pelas enchentes, a gente lembra, né, tiveram o pagamento antecipado. Nesse ano, cerca de 27 bilhões de reais vão poder ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, o abono salarial de 2024 vai ser pago a mais de 24,8 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, quase 22 milhões trabalham na iniciativa privada e vão receber o abono do PIS. E quase 2 milhões e 900 mil servidores públicos, empregados de estatais e militares, vão receber o PASEP, que é pago, né, tanto PIS, aliás, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil, como ocorre todos os anos. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!